na religião dos judeus havia demônios, que é o que nós vimos nos versículos anteriores, quando ele vai na sinagoga e ali tem um demônio, tem um homem endemoniado, e ele então expulsa o espírito, o demônio desse homem. Eu não sei se fala espírito imundo ou demônio aqui. Espírito imundo. E esse espírito imundo, ele fala, mas o Senhor manda ele se calar. Porque o Senhor não iria deixar o testemunho do inimigo se manifestar. E ele vai fazer isso depois, quando ele também ele vai curar muitos de demônios, muitos possessos de demônios, no versículo 34, mas não vai permitir que eles falem, porque o testemunho do inimigo não faz parte da obra de Deus. Paulo também precisou expulsar o demônio de uma jovem, quando ela parecia estar até ajudando, mas nada que seja do inimigo pode ajudar na obra de Deus. E agora ele sai daquela sinagoga onde havia demônio, onde havia espírito imundo, e entra na casa onde há doença, onde há enfermidade. Então nós vemos nisso uma figura muito clara do estado de Israel naquela época, do estado dos judeus naquela ocasião. A sua religião estava contaminada, as suas casas estavam contaminadas. Nós não vemos no Antigo Testamento tantas manifestações demoníacas como nós vemos nos evangelhos. Isso porque, obviamente, com a vinda do Filho de Deus, as hostes demoníacas estavam em polvorosa, estavam com toda a atividade. E muitas enfermidades também. E ele vai, então, e vai visitar a casa de Simão, e a sogra dele está doente, está com febre. E falam para ele dessa sogra. Os discípulos falam, os que estavam com ele, comentam com ele. Ele vai então e cura essa mulher. E é interessante nós vermos isso, porque essa é a nossa função também. Contarmos ao Senhor Jesus. Encontramos um problema? Vamos falar com ele. Versículo 29, logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João, e a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. E logo lhe falaram dela. Quando os discípulos de João Batista viram que ele foi decapitado, que ele foi morto, lá diz que eles foram contar a Jesus. E aqui, quando a sogra está doente, eles vão falar com ele. Por que isso? Porque ele é o recurso nosso. Quantos de nós não precisa levar ao Senhor as nossas dificuldades, as nossas tristezas, as nossas enfermidades ou as enfermidades de terceiros, e levamos a Ele, porque não tem outro recurso. É a Ele que nós vamos. É nele que nós buscamos o recurso. E Ele, obviamente, cura aqui a sogra de Pedro. E é interessante que ele está no seu papel de servo. Começou no versículo 29, logo saindo da sinagoga. Eu tinha comentado outro dia que essa palavra logo vai aparecer muitas vezes no Evangelho de Marcos, porque cabe ao servo atender logo, resolver logo, servir logo o seu Senhor. E aqui ele, no versículo 32, né, a sogra de Pedro já está curada, não precisou nem de um tempo de convalescença, né, tipo, não, agora fica mais 10 dias na cama para. Não, ela já levantou e começou a servir. É assim que são as coisas de Deus. Ela já começa a servir. E é uma figura bonita também. Nós vemos que o papel do cristão, que foi ajudado por Cristo, que foi salvo por Cristo, que teve a sua maior enfermidade resolvida, que é o pecado, o que ele vai fazer? Ele vai levantar e vai servir. Ele vai sair, ele vai levantar e vai fazer aquilo que o Senhor ordenar que ele faça. Isso é um exemplo para nós também. Mas daí o versículo 32, mais uma vez o papel dele de servo. E tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. Ora, uma pessoa importante aqui, um grande homem, um grande médico, qualquer pessoa, ele iria falar: olha, pessoal, sinto muito, mas é fim de expediente. Agora, ó, chegou a noite, amanhã eu atendo. Mas não o senhor. Não tem hora para eles. Não tem hora. Está começando a noite, está chegando o fim da tarde, está começando a noite, e ele está pronto para atender uma multidão. Não, nós não sabemos quanto tempo ele levou para atender essas pessoas, mas deve ter sido um bom tempo, né? Toda a cidade foi à porta da casa da sogra de Pedro, da casa de Pedro, levando enfermos e endemoniados, que deviam ser muitos, e curou muitos, no versículo 34, que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque o conheciam. E aí, passou grande parte da entrada da noite trabalhando. O Senhor Jesus, uma ocasião, ele fala: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, porque foi para isso que ele veio. O tempo urgia, o tempo era urgente que ele fizesse as coisas enquanto ainda era dia, que viria a noite. E aqui, então, no versículo 35, nós o vemos levantando muito cedo, ainda escuro, e foi para o deserto e ali orava. Essa era a fonte de energia do Senhor. Não só para fazer as curas que ele fez antes, como para ministrar também, como ele vai fazer depois. No versículo 37, achando-o, lhe disseram: todos te buscam. Ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. Então, entre uma coisa e outra, tem essa oração, tem esse momento que o Senhor reserva antes do sol nascer, no versículo 35, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo-se ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. É interessante essa figura para nós, porque lá no Antigo Testamento, quando os israelitas no deserto recebiam o maná, que era o pão que caía do céu, eles precisavam ir receber esse pão antes do sol nascer, antes do sol se levantar no horizonte. Por quê? Porque o sol derretia o maná e ele caía por terra. Então eles podiam colher antes que o sol derretesse o maná. Isso é uma figura bonita para nós também, da comunhão com o Senhor, que não existe hora melhor para ter a comunhão com o Senhor do que a hora de colher o maná. E a hora antes de nascer do sol, é a hora de manhã, antes que o sol esquente as nossas atividades. E é complicado, né? Porque às vezes a gente já acorda de manhã correndo, perdendo hora, tem um monte de coisa para fazer, tem trabalho, tem escola. E acabamos fazendo uma oração rápida e tocando depois, fazer as nossas coisas, mas eu acho que é uma lembrança boa para nós aqui, que o Senhor carregava as baterias, por assim dizer, nesse momento, tanto para fazer as curas e expulsar os demônios, como para ministrar a palavra. O próximo encontro do Senhor é com esse leproso do versículo 40, aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Que momento esse! A lepra é uma figura do pecado. Nós temos aqui uma figura de um pecador que se aproxima do Senhor, não fazendo demandas no sentido de se justificar de algum problema, não exigindo alguma coisa, não desafiando o Senhor, obrigando ele, ordenando que ele curasse, nada disso. Se queres. Esse é o maior exemplo de uma sujeição total, quando a pessoa vê o seu estado e não encontra nada de são em si mesma. Tudo é lepra, tudo está coberto pela lepra maligna, ela não tem o que fazer com ela. Ela não consegue se limpar. Ela tem que buscar no Senhor a limpeza agora, a purificação. E ainda assim, não é uma demanda, não é uma ordem, não é uma exigência, ou nem mesmo uma indiferença, né? Mas é a confiança de que o Senhor pode, se Ele quiser. Ele pode curar. Se Ele quiser, Ele pode curar. Se queres, bem podes limpar-me. No Antigo Testamento, quando alguém era tomado pela lepra, os sacerdotes não podiam fazer nada por aquela pessoa. Porque homem nenhum podia curar uma outra pessoa, só Deus, né? O poder da cura, sempre vem de Deus. E os sacerdotes só podiam depois oferecer, examinar a lepra, ver se o homem foi curado ou não. Esse era o papel dos sacerdotes, mas eles mesmos não tinham poder neles. Eles tinham autoridade para tirar o leproso do arraial, para que ele não contaminasse os demais israelitas, mas eles não tinham poder algum em si mesmos para mudar a situação do leproso. Eles tinham que esperar pela cura vinda de Deus. E aqui nós encontramos esse homem leproso se aproximando do Senhor, mas na condição que o pecador deve se aproximar de Cristo. Essa é a condição. E o que nós ouvimos da voz do Senhor? E Jesus, movido de grande compaixão. Grande compaixão. Uma coisa que a gente aprende, né, na vida cristã, obviamente pela palavra a gente aprende isso, mas como nós somos meio cabeça dura e a gente erra e cai e levanta, erra e cai e levanta, nós vamos aprender sempre uma coisa: a graça, a misericórdia e a compaixão do Senhor é sempre maior que o nosso pecado. É sempre maior que o nosso pecado. Não existe pecado que seja maior que a graça do Senhor. Não existe pecado que seja maior do que a grande compaixão de Cristo. Por maior que seja, nós sempre vamos encontrar recurso na grande compaixão do Senhor Jesus, na sua grande graça, na sua grande misericórdia. E essa é a nossa certeza, né? E Jesus, movido de grande compaixão, o que leva o Senhor a salvar um pecador? O que leva o Senhor a nos perdoar? O que leva o Senhor a nos restaurar? A sua grande compaixão. Não é a nossa pequena ou nenhuma, né, compaixão. Nada mais temos do que lepra quando nos aproximamos dele. Ele estende a mão, toca o leproso, uma coisa inadmissível no judaísmo. Por quê? Porque quem tocasse o leproso ficava impuro. Ele precisaria depois fazer todo um ritual de limpeza porque ele ficava impuro. Mas o Senhor não tinha como algo contaminar o Senhor. O Senhor era totalmente impermeável ao pecado, impermeável à lepra, impermeável a qualquer influência que viesse de fora. Nada podia entrar nele. Aquela tentação de Satanás no deserto, que muitos pensam que ali era, quem sabe ele ia cair ou não, não era isso. Era um teste para mostrar que ali só tinha ouro. Colocou no cadinho da aflição, do fogo, da tentação, ou da prova, né, do teste. E no final, o que que tinha ali? Só ouro, nenhuma impureza. Nada podia acontecer com aquele ser divino. E aqui é assim: tendo ele dito, ele tocou e disse-lhe: quero ser limpo. Né? Que resposta do Senhor para nós quando nós estamos aflitos. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, o Senhor pode me ajudar. E ele fala: quero. Eu quero, eu quero. Nessa condição que nos achegamos a ele. Nessa condição daquele consciente da sua lepra, daquele que está totalmente tomado pela lepra, que olha para si. Esse homem devia olhar, naquele tempo o espelho era coisa de bronze, nem todo mundo tinha espelho. Normalmente eles olhavam para uma vasilha, né, com água. Uma vasilha escura com água, esse homem devia olhar para o reflexo dele na água e devia ficar horrorizado com o que ele via. A lepra acabava com a aparência da pessoa. A pessoa perdia pedaços do nariz, pedaços da orelha, dedos, pedaços da carne, porque ela não sentia dor, então ela ia se machucando, aquilo gangrenava, virava, infeccionava e acabava caindo pedaços sem ela sentir. Eu me lembro de ter lido um livro de um médico cristão que foi num leprosário na África e os dedos caíam. O sujeito pegava uma coisa muito quente, alguma coisa, perdia um dedo. Grudava um dedo num lugar. E ele não sentia dor. Ele não sentia dor. E aqui nós temos esse homem ouvindo do Senhor: quero. E tendo ele dito isto, no versículo 42, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém. Porém, vai, mostra-te ao sacerdote. E oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Agora imagina esse sacerdote, quando aparece esse leproso, talvez fosse até alguém conhecido dele, aparece e fala: olha, eu vim aqui oferecer, eu estou limpo, eu vim oferecer, fazer a oferta pela purificação que Moisés determinou, que Moisés ordenou. Esse sacerdote ia pensar: mas quem curou você? Foi aquele homem. Foi aquele homem Jesus que me curou. E agora o sacerdote judeu, olhando isso, ele podia testemunhar que Deus estava ali. Deus estava ali fazendo uma obra. Uma obra de poder agora. Mas, obviamente, esse homem não segue o que o Senhor Jesus ordena e sai divulgando o que aconteceu.
Esse contato físico com o Senhor Jesus é uma coisa importante, porque ele desceu a tal ponto, né, de tocar a criatura. E a criatura maculada, ou seja, impregnada pelo pecado, nesse repouso aqui. Uma sogra de Deus. Interessante que para com os demônios, ele não tocava os demônios. De uma vez, com a sua palavra, cala-te e sai dele. Né? E nós vemos que aqui, quando eles tratando-se de enfermidade, o Senhor coloca a mão sobre os enfermos. Essa misericórdia que ele teve, esse contato, né, que transmitia o quê? Que transmitia uma cura. Hoje os homens querem usar isso daí para serem curados. Imposição de mãos, por exemplo. O senhor ele tinha um procedimento especial para cada um, mas durante aquele século. Né, que nascença que ele fez do outro, como o seu pode, mas com os enfermos, que é com que ele tinha maior misericórdia, maior graça, ele colocava as mãos. E nesse caso aqui também, do leproso, e nos outros, no trecho, no versículo 24, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar dos demônios porque o conheciam. Se a gente for ver em Lucas 4, Mateus 8. Mateus 8, 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Se nós formos para Lucas 4, Lucas 4, no versículo 40. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermidades, várias doenças, nos traziam e, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Então, esse contato, interessante esse contato físico, né? E ele com a sua palavra, o poder da palavra, né? A palavra do Senhor de expulsar o demônio, de dizer para o espírito maligno, sai dele, é uma ordem. É diferente não, quando ele vai agir com a pessoa que está com enfermidade. Que é, os dois casos, obviamente, são por causa do pecado. Mas nada mais grave, né, do que a lepra, do que uma enfermidade. Essa febre para nós aqui da sogra de Pedro pode parecer uma simples coisa, né, mas talvez fosse uma moléstia grave. E o Senhor foi lá e curou também. Quer dizer, basta uma simples febre, como basta uma lepra na sua plenitude, na sua totalidade, né? O Senhor não tem, o Senhor tem a misericórdia do Senhor, né, em chegar próximo a nós. E como o irmão falou, nós podemos falar para ele, sim, Senhor, eu quero, a ponto de ser tocado, né? O Senhor toca em nós, né? Porque ele quer esse contato, ele quer esse contato. Nós vemos da mulher com o fluxo de sangue também, quando ela toca nele, por detrás das suas vestes, sai virtude. Então nós vemos que esse ato de tocar era um canal por onde saía o quê? Saía essa graça salvadora, curadora do Senhor Jesus. E nós temos um canal com o Senhor Jesus que pode, se Ele quiser, curar-nos, né, também, e pode ser o nosso, aquele com quem nós podemos lançar todas as nossas o nosso fardo, né? As nossas tribulações, as nossas angústias, que é um canal. Nós temos esse canal, né, que o Senhor Jesus nos deixou para que nós pudéssemos alcançar, né, ter esse contato com o Senhor Jesus. Ele não está mais distante de nós, ele não está no céu e nós aqui na terra, né?
Outra coisa interessante que me fala aqui nesse leproso é que ele, a maneira como já foi falada, como o Messias chegou no Senhor Jesus, se ajoelhando, humilde, necessitado. Essa é a palavra. Ele achou em si, ele enxergou em si a sua total incapacidade. E a necessidade que ele precisava de um Salvador. No caso aqui, para lhe curar da lepra, mas nós vemos, os irmãos às vezes falam para a gente, os mais velhos, falam que primeiro nós temos que aprender quem é o Senhor em segredo, dentro do nosso quarto, por assim dizer, para depois a gente falar dele para as pessoas ou em público. E esse homem, me parece que exatamente passou por essa experiência. No Salmo 119, eu vou ler, não precisa abrir, tá? O versículo 27 fala: faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. E nós vemos que exatamente isso, quando o Senhor Jesus fala para ele se apresentar aos sacerdotes para cumprir o que Moisés havia dito, ele sai. E parece assim que a primeira coisa que ele foi fazer já foi falar das maravilhas que o Senhor Jesus tinha feito. Versículo 45 fala: mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Então nós vemos que ele aprendeu, né, um pouco quem era o Senhor Jesus. ao ver a sua doença mortal ser curada. E nós vemos também que Deus, diferentemente do que nós às vezes entendemos dele, de sua soberania, a sua graça e misericórdia não está sujeita às nossas fraquezas, às nossas falhas. Davi, por exemplo, quando tinha cometido pecados horríveis e pedia para que, em intercessão, para que o filho de Bate-seba não morresse, Deus usou aí o seu governo e tirou a criança. Não viu o que ele queria. Mas logo em seguida, quando com a mesma Bate-seba ele tem Salomão como filho, lá é dito que o Senhor amava Salomão. Então nós vemos que às vezes nosso entendimento de Deus é muito falho, porque nós falamos assim: se eu for bom, ou se eu fizer o bem, eu vou receber o bem. E se eu for mal e fizer o mal, eu vou receber o mal. E assim nós olhamos às vezes os outros, olhamos para nossos irmãos e falamos assim: olha, vai receber o mal, ou não vai receber o mal. Mas, graças a Deus, por sua misericórdia e graça, Ele não pensa como a gente. O Senhor age ainda, apesar das falhas de Davi, apesar das falhas de Salomão, Ele os amou. E nós vemos assim também, o Senhor nos ama. E apesar de todas as nossas falhas, Ele nos ensina, assim como foi esse leproso, olhar para si e ver que ele estava totalmente perdido. E nós às vezes esquecemos isso. Nós passamos a achar que nós somos melhor do que os outros, ou nós somos muito bons. E o Senhor tem que nos ir tocar em nós para que nós possamos. Então, que maravilha de Deus nós temos. Um Deus que nos ensina, um Deus que está sempre cuidando de nós e que, acima de tudo, nos ama.
No caso dos exemplos do Senhor Jesus, Deus honra a fé. Deus honra a fé silenciosa, como é a da mulher que eu acabei de falar, que tinha o fluxo de sangue e chegou silenciosamente, tocou o Senhor Jesus, ou como o cego de Jericó, que saiu gritando: Filho Davi, Filho Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor Jesus, em ambos os casos, ele honrou a fé. E nós vemos aqui, se queres, ele se ajoelhando dentro do Senhor, se queres, quer dizer, a fé desse leproso sabia que ele era poderoso para limpar da lepra, se ele quisesse. E nós podemos pensar que Deus honra a nossa fé, porque nós fazemos, não porque nós vamos receber alguma bênção, na verdade. Não é só por isso, na verdade, não é isso. É porque nós agradamos a Deus. Nós vamos agradar a Deus quando nós fazemos uma coisa, esperando no Senhor, com fé nele. Deus vai honrar nossa fé. Mas por que importa que aqueles se aproximem de Deus? Se aproximem dele com fé. E ele se regozija no prazer de Deus, em saber que Deus se regozija com a nossa fé, com aquilo que nós esperamos dele. É que ele vai dar. Né? Assim, não é só porque eu quero alguma coisa que eu tenho fé, mas é porque Deus se compraz naquilo que eu espero dele. Sabendo que isso é um gozo para ele. Não só para nós, mas para ele também.